Oi, eu sou a Pamela Lima, sou do projeto Cala a Boca Já Morreu, estou aqui em Brasília, hoje é dia 22 de maio de 2014, estou fazendo a cobertura colaborativa da Arena de Participação Social, estou aqui com...
Diego Calisto.
Você tem quantos anos?
25.
O Diego, ele participou da Conferência Mundial da Juventude de 2014. O tema dessa conferência foi a integração dos jovens na Agenda de Desenvolvimento pós-2015, que contou com 1.500 participantes, foi de 6 a 10 de maio, foi na Ásia, no Sri Lanka. Diego, você pode me falar como foi a participação brasileira dos jovens lá no evento?
A participação brasileira foi bem propositiva. Abrimos a carta, o documento zero, que nós tínhamos para consulta pública desde o Brasil, na plataforma do Participatório. É uma plataforma ligada à Secretaria Nacional de Juventude para receber as contribuições dos jovens do Brasil todo que quisessem contribuir com a carta e com esse importante momento que era estar na Conferência Mundial de Juventude e trazer propostas. Então a gente recolheu as contribuições, sistematizou e foi com as propostas sistematizadas para apresentar nas negociações com a ONU e os membros de governo no Sri Lanka, já na Conferência Mundial de Juventude. Eu acredito que a participação brasileira, além dela ter sido propositiva, a gente conseguiu agregar um pouco das propostas dos outros países também, já que a maioria dos países da América Latina, e aí falando enquanto bloco, eles não tinham membros do governo que pudessem falar por eles dentro das negociações. Tomei a iniciativa de moderar a reunião regional, eu recebia as contribuições do pessoal da América Latina, passava para o Brasil, a gente vinha o que a gente conseguia encaixar em uns 70 pontos, porque são 14 recomendações de ação e 70 pontos trabalhados nessas recomendações. Então, a gente consegue, de uma forma ou outra, encaixar. Exceto alguns pontos que a gente já tinha debatido, já tinha proposto, a gente não conseguia modificar, porque as reuniões regionais, elas começaram a acontecer um dia após as negociações. Então, a gente teve 2 dias de reuniões regionais, isso oficialmente segundo a programação. Porém, a gente se reuniu um dia na parte da manhã, as reuniões regionais elas aconteciam sempre no final da tarde, e um outro dia a gente se reuniu com a RIMED, que é o enviado de juventude da ONU, para ter uma conversa com eles sobre a questão da juventude na América Latina. E aí a gente tentou alinhavar com ele questões que melhorem a qualidade de vida do jovem, isso no contexto da América Latina. Então a gente elencou uma série de demandas que nós tínhamos, passou para ele justamente para a gente conseguir melhorar a questão do diálogo que a gente tem com a ONU, para que a ONU consiga sensibilizar os governos, instar os governos a trabalhar juntamente com os jovens.
E o que você achou? Deu certo? Como que foi?
Acho que foi super produtivo, porque muitas contribuições que nós fizemos nas negociações foram aprovadas. A gente levou um total de 35 contribuições e a gente conseguiu passar com 20 delas. Então, isso
pode dar um exemplo de pelo menos umas 2, 3?
A gente conseguiu passar com a contribuição de saúde sexual e reprodutiva, com formato de texto. A gente conseguiu passar com contribuição dentro da recomendação de ação de identidade de gênero, e a gente também conseguiu abordar a questão de população indígena, que é um tema muito sensível e que não é uma realidade comum de todos os jovens, isso a nível mundo. Então é uma questão mais sensível. Geralmente essas questões que são um pouco mais específicas, que perpassam a realidade da América Latina, fica um pouco mais difícil de a gente conseguir aprovar, porque as aprovações das propostas elas só se dão mediante a consenso. Então tem que ser uma aprovação unânime do termo e do formato de texto. Um outro adendo também que eu acho importante fazer é que, além de que a gente participou dos painéis temáticos que a gente tinha, eu participei do painel de promoção da saúde e acesso à saúde e do painel de igualdade de gênero, que foram super produtivos. Os grupos de trabalho renderam várias propostas também, onde a gente também pôde estar trazendo isso para o governo, para as negociações, além do fato de que o trabalho a nível regional que a gente pôde fazer com a América Latina, a gente conseguiu estruturar e se aproximar mais dos outros países, para a gente conseguir elencar estratégias no pensamento enquanto bloco, para que a gente propôsse alguma coisa e eles apoiassem.
E qual foi o resultado de tudo isso?
O resultado é que o Brasil sai da conferência como grande protagonista. A gente trabalhou bastante lá esse tempo todo, então a gente foi o país que mais apresentou propostas, a gente conseguiu incidir sobre vários pontos da Carta Colombo, que na verdade é um plano de ação onde a gente consegue buscar melhorias na qualidade de vida para o jovem. E principalmente, eu acho que o mais importante é que a gente teve um posicionamento muito progressista, e aí a gente conseguiu apoio de países como Filipinas, México, e conseguiram apoiar o nosso ponto de vista, que é um ponto de vista que realmente dialoga com as necessidades do jovem. Não é um ponto de vista conservador, não é um ponto de vista que não está alinhado com as reais necessidades que a gente possui hoje, isso a nível global.
Acho que é isso, obrigada.